Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem está no culto hoje, na nossa rede, que participou desse último encontro de rapazes e moças? Levanta a mão, quero ver vocês. Glória a Deus, uma multidão. Quem está no culto hoje, que ainda não participou do encontro, levanta sua mão também, quero saber, quero conhecer vocês. Olha, temos bastante pessoas aí. Glória a Deus pela sua vida. Quantos aqui ainda não foram convidados a participar de uma célula? Levanta a mão. Levanta a mão, dá um tchauzinho para nós aí. Tem algumas pessoas aí. Você que está sentado do lado dessa pessoa, vai agora pegar o número do telefone dela para mandar um WhatsApp e vai convidar ela para ir na tua célula, tá bom? A nossa missão como igreja é colocar todo mundo dentro de célula, porque na célula é o lugar onde nós vamos ser cuidados, discipulados, amados. Amém? Todo mundo precisa estar em célula. Eu quero que... pode colocar os slides para nós, Paty, por gentileza? Quem aqui sabe o que é esses equipamentos aqui? Quem aqui já acampou, fez alguma trilha, alguma caminhada, alguma vez na vida? Quem aqui nunca foi para o meio de mato fazer uma caminhada e uma trilha? E levanta a mão, quero conhecer. Piazada de prédio mesmo, né? Eu vou tirar o microfone aqui, Zé, vou pegar o outro lá. Agora ficou melhor, vou ficar com esse trem pendurado aqui agora. Você sabe que quando eu moro no Jardim Carvalho, e eu tinha alguns amigos ali, lá é prédio, e alguns... Teve uma época que a piazada criada no Nescau e na Bolacha Traquinas, tem alguém, algum jovem aqui ou não? Fora o Marcelo? Só Nescau e Bolacha Traquinas. E aí um dia... Nós conversando entre os amigos ali e tal, e teve um amigo nosso que ele descobriu naquele dia que o leite que ele tomava Nescau, que ele pegava da caixinha, saía da teta da vaca. E ele ficou assustado, falou, como nessa caixinha, sai de lá, de tão piado e prédio que ele era. Mas você que nunca fez uma caminhada na trilha, você que nunca acampou, você que nunca escalou uma montanha, é uma oportunidade que você tem de... se conectar ali com a criação, com a natureza, ser ministrado por Deus é muito bom, faz muito bem. E sem falar que você sai do sedentarismo e vira alguém mais saudável. Amém? Aqui eu tenho aqui alguns equipamentos, então, que vão fazer com que a gente comece a nossa jornada. E o título dessa mensagem é esse: cada um terá a vista da montanha que subir. Se você quer ter uma vista legal... Se você quer ter uma visão ampliada das coisas, você precisa subir uma montanha desafiadora. Se você quer ter uma vista um pouco menor, você vai subir uma montanha menor. E cada um, então, vai ter a vista da montanha que escalar. Olha o que fala a palavra de Deus em 1 Coríntios 9, do 25 ao 27. Se você trouxe a sua Bíblia, hoje eu vi que muita gente trouxe a Bíblia. Levanta de novo, quero ver quem trouxe a Bíblia. Olha que coisa mais linda. Então abra comigo lá, 2 Coríntios, 2 Coríntios, só para ver se vocês sabiam, 1 Coríntios 9, do 25 ao 27, acompanhe comigo. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado. Queridos, esse texto aqui, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, diz muito a respeito da nossa vida cristã. A nossa vida cristã, ela pode ser muito comparada a uma escalada. E essa escalada, ela é uma jornada a qual muitas vezes nós sabemos qual é o nosso destino. E hoje eu tenho certeza que com muita clareza, se alguém perguntar para você qual é o seu destino, você vai falar o quê? O céu é o nosso destino. Mas a vida cristã, ela é comparada como uma grande jornada, como uma escalada numa montanha, que nós sabemos aonde nós vamos chegar. Mas também nós precisamos, além de ter essa convicção, essa verdade absoluta nos nossos corações, nós precisamos estar preparados para atravessar todo o percurso e conseguir chegar com êxito no final da nossa jornada. E para que isso aconteça, participar dessa grande jornada, ela vai muito além de chegar no nosso destino, vai muito além de participar dos cultos como esse. Chegar no nosso destino final vai muito além de participar da célula. Vai muito além de você ter amigos que te aproximem de Deus. Mas chegar no nosso destino diz respeito a algumas atitudes que nós precisamos tomar. A primeira delas, nós precisamos ter muita perseverança. Queridos, nós temos a oportunidade de chegar no final da nossa vida, no final da nossa jornada, e ser possuídos por dois sentimentos. Nós podemos chegar no final da nossa jornada e ser dominado por um sentimento de gratidão, porque ao decorrer da nossa jornada, ao longo da nossa caminhada cristã, ao longo da escalada dessa montanha, nós tivemos boas decisões. Mas nós também podemos chegar no final da nossa vida arrependidos por muitas decisões que nós não tomamos ou tomamos de forma errada. Mas o que nós precisamos entender é que essa perseverança vai nos levar ao alto da montanha. O texto que nós lemos em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala que aqueles que competem, eles competem para ganhar uma medalha que logo vai perecer. Nós estamos aí tendo a oportunidade de acompanhar as Olimpíadas. E eu sou meio pé frio, eu quase não assisto jogo, não assisto nada. Quando eu assisto e resolvo de torcer pro Brasil, ele perde. Só o Flamengo que não, o Flamengo tá ganhando direto. Cadê os flamenguistas aí? Mas quando eu assisto o jogo do Flamengo, ele perde também. Por isso que eu procuro não assistir muito. Mas aí você tá assistindo o jogo das Olimpíadas lá, e aí hoje eu tava lá em casa assistindo a luta de boxe antes de vir pra cá, e a brasileira lá levou uma sova, cara. E eu pensei comigo, nossa, por que que não treina em 4 anos, não vai lá e não arrebenta ela? Mas eu não estou lá no lugar dela. Ela se submete a treino pesado. Ela está sendo a terceira melhor do mundo na categoria dela. E muitas vezes a gente olha de fora julgando, poxa, por que que não treinou um pouco mais? Por que que não atacou mais? Mas mesmo que ela tire em primeiro lugar, apenas uma pessoa vai chegar em primeiro lugar e vai ganhar esse prêmio. Só que esse prêmio ele vai durar por pouco tempo. Daqui a pouco vai aparecer um outro campeão mundial. Eu vi o César Cielo, que é o nadador mais rápido. E, se eu não me engano, ele fez em 20 segundos e alguns centésimos, 50 metros nado livre, em 2018, se eu não me engano. E ele está sendo comentarista. E ele estava lá secando os caras que iam na piscina para não bater o recorde dele. E esse ano ninguém bateu, mas vai chegar alguém melhor que ele, vai bater o recorde dele. E essas pessoas que ganham esse prêmio, essa medalha, esse troféu, eles ganham e logo vai passar. Mas o que Paulo está falando é que a nossa perseverança, ela tem que dominar a nossa vida ao ponto da gente entender que nós estamos nessa jornada para ganhar uma coroa que é incorruptível, incorruptível. Ela não vai passar, ela não vai perecer, ninguém vai tomar das nossas mãos, vai ser para todo o sempre. Outra característica dessa jornada é que ela é uma decisão pessoal. O apóstolo Paulo está falando, olha, alguns atletas eles lutam para conseguir a medalha, o prêmio, que é corruptível, que vai perecer. Nós lutamos para alcançar a nossa coroa incorruptível. Eu mesmo corro, não como alguém que corre sem objetivo, esmurro, não como alguém que esmurra o ar, mas eu tenho objetivo, eu acerto. Paulo estava querendo dizer que ele estava disciplinando o corpo dele, porque ele sabia que era algo que dependia dele. E para que a gente chegue no final da nossa vida, no final da nossa jornada cristã, como uma escalada na montanha, nós precisamos entender que essa é uma decisão pessoal. Só depende de mim. Muitas pessoas podem nos ajudar. Pessoas ao nosso redor vão nos inspirar. Algumas pessoas já trilharam o caminho na nossa frente e deixaram marcas. Mas se no meio do caminho eu não perseverar, eu não entender que é uma decisão pessoal, ninguém vai conseguir me carregar nas costas. Ou aliás, muitas vezes a gente até tenta carregar algumas pessoas, amigos, pessoas próximas, nas nossas costas. Mas nós não conseguimos por muito tempo. Se a gente não entender que essa é uma decisão pessoal e que ninguém pode fazer no nosso lugar, nós não vamos chegar no final da nossa jornada. Essa jornada é uma jornada repleta de desafios. Paulo fala nesse texto que nós lemos, ele fala, olha, eu subjugo meu corpo, eu disciplino meu corpo, porque mesmo pregando a muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado. Uma jornada de uma escalada na montanha, ela é repleta de desafios. A vida cristã, querida, ela não é um mar de rosas. E se alguém pregou para você dessa forma, enganou você. O próprio Jesus nos garante, ele fala que no mundo ele teve aflições e que nós precisamos ficar firme. Que assim como ele venceu, nós também vamos vencer. Jesus não deixa escondido ou oculto aos nossos olhos que seria uma jornada fácil. Mas para que a gente possa perseverar, para que a gente possa entender que é um desafio pessoal, nós temos que superar os desafios. João, capítulo 16, verso 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Nós precisamos entrar nessa jornada, e eu falo agora específico para quem foi no encontro agora nos últimos finais de semana. Querido, entre nessa jornada com a guarda erguida. Entre nessa jornada, nessa escalada, sabendo que vai aparecer desafio, mas que nada vai atrapalhar você de chegar no topo da montanha. Nada vai impedir você de chegar no final da escalada. Nada vai impedir você de chegar no destino final, que é a vida eterna, coroa e incorruptível. Amém? Entra com a guarda erguida. Não fica levando jab direto do inimigo, não. Entra com a guarda erguida. Mas para que essa jornada seja uma jornada excelente, nós precisamos de alguns equipamentos. Eu trouxe aqui, ó, alguns equipamentos. Tá certo que tá meio misturado aqui, tem uns apetrechos que nós vamos precisar para essa jornada. E você que nunca escalou, nunca acampou, nunca fez nenhuma trilha, talvez isso aqui seja tudo algo desconhecido para você. Mas eu vou estar explicando um por um aqui. E o primeiro equipamento que nós precisamos ter nessa jornada, para colocar dentro da nossa mochila, querido, e essa mochila aqui, ela simboliza uma nova vida em Cristo Jesus. Sabe, Jesus, ele não leva em consideração quem nós éramos no tempo da ignorância. Hoje, eu e você, nós temos, depois que nós entregamos a nossa vida para Jesus, e essa foi a melhor decisão que nós poderíamos fazer, ele nos dá uma nova vida. A palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5,17, que é um texto que eu amo. Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então você tem uma mochila para colocar os equipamentos que você precisa para essa jornada. E o primeiro delas são as vestimentas aqui, ó. Nós estamos aqui com algumas roupas específicas de trilha, de caminhada, de escalada. E esse texto que eu quero ler com vocês está no livro de Efésios, capítulo 6, do verso 11 ao 17, onde diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes, e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo aqui, querido, está trazendo de forma literal a vestimenta de um soldado que ia para uma guerra. E quantos aqui já nasceram de novo? Você é uma nova criatura, nós somos uma nova criatura. E para esse novo tempo agora, você precisa entender que você agora é um ser espiritual que habita em um corpo. Quando nós vivíamos nas trevas, na escuridão, sem ter o discernimento e a revelação de quem Cristo é para nós, nós éramos um ser carnal, que tínhamos um espírito. Hoje você é um ser espiritual que habita em um corpo. E sendo assim, você precisa vestir toda a roupa espiritual, você precisa ser um jovem de fé, você precisa ser alguém que ande de forma espiritual. tudo isso aqui, querido, não é para a gente vestir uma armadura e sair igual um soldado na rua, mas é para a gente tomar posse dessa armadura, tomar posse do cinturão da verdade, da couraça da justiça, do capacete da salvação, do escudo da fé, da espada da palavra de Deus, com os nossos pés calçados no evangelho da paz. Nós somos alguém espiritual e como tal, nós precisamos vestir essa roupa para dar continuidade nessa jornada. Nós temos corpo, alma e espírito. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o nosso espírito, ele se converte na hora. Quem participou do encontro agora sabe do que eu estou falando. Se volta de lá, aleluia. Só que tem algo que nós precisamos entender com muita clareza. A nossa carne, ela nunca vai se converter. E tenho certeza que você, nessa semana, teve a oportunidade várias vezes de pecar e entristecer a Deus. E muitas vezes você até fez. Mas um sentimento tomou conta de você, de arrependimento, e você orou, pediu perdão para Deus. Só que nós hoje somos um ser espiritual que habitamos num corpo. E tudo vai depender na nossa vida de quem a gente alimenta mais para vencer essa luta entre a nossa carne e o nosso espírito. Sabe por quê? Porque o espírito, ele vai querer orar, a carne vai querer dormir. O espírito vai querer ler a Bíblia e a carne vai querer assistir Netflix. O espírito vai querer ir na célula e a carne vai querer ficar dormindo em casa. E o espírito sempre vai fazer aquilo que agrada a Deus e a carne sempre aquilo que desagrada e nos afasta de Deus. Mas qual nós temos alimentado mais? Eu gosto muito de ilustrar esse exemplo com a historinha do criador de cachorro. Existia um homem que fazia uma luta de cachorro, uma rinha. E ele tinha lá o cachorrinho branco e o cachorrinho marronzinho. E as pessoas iam todo final de semana apostar naquela luta, aquela rinha de cachorro, para ver quem ganhava. E aquele homem que promovia essa rinha, isso é crime, tá? Fique bem claro, tô todo mundo assistindo pela internet, quem fizer isso vai preso. É uma historinha, uma ilustração. E aí aquele homem alimentava mais o cachorrinho marrom. E no final de semana as pessoas apostavam, e aí o cachorrinho marrom ganhava, alguns ganhavam dinheiro, outros perdiam. Na outra semana eles voltavam lá e pensavam, não, o cachorrinho marrom, ele ganhou com muita facilidade do branco, então eu vou apostar agora nele de novo. E na outra semana ia lá, apostava no marrom, quem ganhava era o branco. Eles pensavam, poxa, mas como é que pode isso? Na outra semana, eles iam lá, não, quem ganhou foi o branco, vou apostar no branco. E assim por diante. Um dia, depois que ele tinha rapelado a turma, pego todo o dinheiro deles, descobriram que o cachorro que ganhava a luta, não era o que era melhor na luta, mas era aquele que era mais bem alimentado. Então o que ele fazia? Se ele queria que o cachorrinho branco ganhasse, ele dava comida para aquele cachorro branco a semana toda. E o cachorro marrom ele deixava sem comer, sem água. Quando acontecia a briga, o cachorrinho branco ganhava. E vice-versa. Ele fazia isso com o marrom e com o branco, quando ele tinha interesse que cada um vencesse. Nós precisamos entender, queridos, que nós somos jovens espirituais. Talvez você volte para a faculdade, volte para a tua escola, para a tua família, e queira compartilhar com eles alguma coisa assim, nossa, fui cheio do Espírito Santo, ah, eu fui batizado, eu comecei a orar em língua, eu tive uma visão, eu tive uma experiência. E eles vão olhar para você da mesma forma que olharam para mim no começo. Vão olhar e falar, cara, você tá maluco, bicho. Chapou agora, o que você tá usando? Mas quem é carnal não consegue entender as coisas espirituais. Mas nós precisamos entender que Deus nos levanta como seres espirituais. E para que o nosso espírito prevaleça sobre a nossa carne, quem nós temos alimentado mais? Será que nós estamos alimentando mais o nosso espírito, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, que edifica o nosso espírito? Ou será que nós temos alimentado mais a nossa carne? E quando nós alimentamos mais a nossa carne vai vencer. Entenda, querido, hoje você é um ser espiritual e você precisa alimentar mais a sua vida espiritual. Próximo, equipamento. Bússola, ou GPS, ou mapa para os mais antigos, né? Algo interessante sobre a bússola é que ela sempre aponta para o norte. Independente de onde você estiver, a bússola sempre vai apontar para o norte. Hoje que você nasceu de novo, você é alguém que é guiado pelo Espírito Santo, e a bússola, que é a palavra de Deus, que é a direção de Deus para as nossas vidas, sempre vai apontar para Jesus. Olha o que fala a palavra de Deus em Salmos 25, 4 e 5. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus, o meu Salvador, a minha esperança está em ti o tempo todo. A pergunta que eu quero fazer para você é: por quem você tem sido guiado? Será que você tem sido guiado por alguma ideologia? Será que você tem sido guiado por pessoas que de alguma forma exercem influência na tua vida e que vão gerar dúvida no teu coração para atrapalhar a tua caminhada, a tua jornada cristã? Será que de repente você tem sido influenciado por algum influencer? E galera, a vida real ela não tem nada a ver com o Instagram. A vida real ela é diferente. Na rede social a gente mostra o que a gente quer mostrar. Hoje eu participei de uma reunião e fui tremendamente abençoado por um pastor que eu conhecia, mas não tinha tanto contato. E fui marcar ele no Instagram, tive dificuldade até para achar ele, o cara não tem ninguém de seguidor no Instagram. Mas é alguém que pode influenciar poderosamente a minha vida, porque ele tem um exemplo a ser seguido. Uma família preciosa, uma família sacerdotal. Mas em quais são as pessoas que nós temos balizado a nossa vida? Hoje Deus colocou um líder sobre você. Hoje Deus colocou uma autoridade espiritual que vai ajudar você nisso. Mas por quem nós temos sido guiados? Quem tem sido as nossas inspirações? A Bíblia, ela é o nosso GPS. A Bíblia é a nossa bússola. A Bíblia é o nosso mapa. Ela é o nosso manual. É o nosso livro de regra e prática. É sobre a palavra de Deus que nós precisamos moldar a nossa vida para viver segundo o padrão que Deus estabeleceu para nós. Querida, a sociedade está cada vez mais estragada. O Fábio muito bem falou aqui sobre as faculdades. E se você estuda numa faculdade, principalmente pública, você precisa ser luz naquele lugar. Professores, um bando de gente querendo colocar minhoca na tua cabeça. E Fábio, que Deus abençoe a faculdade. Esse projeto aí, talvez você que não entendeu, é um projeto exclusivo para a Rede Jovens, uma parceria entre a Rabone e a Unicecal, que os alunos ali que vão ingressar vão ter o preço bem reduzido. Inclusive só pode participar dessa parceria quem estiver em célula, que o líder assinar, que escrever o nome do líder na ação, porque é um preço diferenciado. Bom, você vai entrar lá, você vai ver. Se você tiver alguma dúvida, procura o Fábio no final. E está aí a importância de nós ocuparmos lugares de influência na sociedade. Mas nessa jornada, se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar interessa. Nós temos que ter os nossos olhos fixos em Jesus, saber que Ele é o nosso destino. Nada pode tirar os nossos olhos dEle. Os nossos passos têm que estar firmes em direção ao nosso alvo. E a Bíblia é o nosso manual de fé, de regra e prática da nossa vida. Não substitua a Bíblia, pode ler bons livros, mas não substitua a Bíblia. Ela é o manual de Deus para as nossas vidas. Próximo equipamento que nós precisamos usar na nossa nova mochila é um binóculo. Ó, o binóculo aqui. Esse aqui é muito usado pelos irmãos solteiros da igreja também. Que eles sentam ali e ficam só na pedrada. Mas queridos, o binóculo, ele serve para nos mostrar onde a gente quer chegar e tomando cuidado com o próximo passo. Mateus 26, 41 diz assim: vigiem e ore para que não caia em tentação. O espírito é pronto, mas a carne é fraca. Olha o que eu falei para vocês no começo: o nosso espírito ele já está pronto, mas a nossa carne é fraca, ela vacila mesmo. E qual é a direção de Jesus para nós? Vigiem e orem. E olha que interessante, Jesus mesmo falando no Novo Testamento ali muito sobre oração, muito sobre relacionamento com Deus, a palavra vigiar vem antes do orar, porque não adianta a gente querer só orar se a gente não estiver vigilante, olhando na nossa frente os próximos passos, aquilo que vai oferecer algum perigo para que a gente possa tropeçar. E sabe, querido, ninguém tropeça em pedra grande, todo mundo escorrega em pedrinha pequena. Pedra grande a gente vê de longe e desvia, mas as pequenas pedras na nossa vida têm o poder de nos derrubar. Vigie e ore, fique atento, antecipe o perigo. Nós podemos sofrer dois tipos de quedas na nossa jornada, na nossa caminhada cristã. A primeira delas é uma armadilha, onde você pode pisar no buraco que foi feito, pisar nas toceiras, igual a gente fazia quando era piazada nos campos de futebol, que amarrava as toceiras e caía. São armadilhas prontas que você, por falta de vigiar, você vai tropeçar e vai cair. Mas a maioria delas são armadilhas do nosso coração, e a Bíblia chama isso de concupiscência da carne. É a nossa velha natureza que precisa ser morta todos os dias. Toda vez que você sentir o desejo de fazer aquilo que você fazia antes, você precisa pensar: opa, aqui não. O que que eu preciso fazer para lutar contra esse desejo da minha carne? Eu vou orar mais. Eu vou pedir ajuda para o meu líder para ele me ajudar em oração. Eu vou renunciar a algumas coisas. Eu vou mudar, sair desse caminho. Eu vou tentar não andar com essas pessoas. Quando eu me converti, eu lembro que eu cheguei para o meu líder na época e falei: cara, eu preciso ganhar meus amigos para Jesus. E ele falou: amém, vai lá. Na segunda-feira depois do encontro, eu já fui na esquina que eu ficava antes. E hoje em dia não faz mais isso, graças a Deus também, né? Mas na minha época, a gente ficava nas esquinas tomando tubão. Quem é dessa época aí? Vocês são velhos, hein? Vocês são da época que o Caverna do Dragão era lançamento, né? Mas a gente tomava tubão. Sabe? Vou ensinar o que é tubão para vocês. Ninguém faça isso em casa, em nome de Jesus. Todo mundo nasceu de novo. Mas nós pegava uma garrafa de 2 litros, colocava metade de Coca-Cola e metade de alguma bebida destilada. E nós estava lá em 10, 15, 20 e ficava passando aquele negócio de mão em mão. Cada um dava uma bicada e passava para o lado. E um dia meu líder perguntou: e aí, onde é que você está? Não tinha nem WhatsApp, era SMS. Falei: eu estou evangelizando meus amigos. Ele falou: aonde? Eu falei: estou aqui na esquina, cara, que nós sempre ficávamos. Aí os caras fumavam uma maconha, tomavam um tubão. E eu vou ganhar esses caras para Jesus. Ele falou: não, vai para casa. Eu falei: como assim? Vai para casa, cara. Hoje é teu primeiro dia de alguém que nasceu de novo. Você não está preparado já? Agora você não está preparado. Daqui um tempo você vai estar. Mas agora você precisa dar um tempo, afasta. Você precisa fortalecer o teu espírito. Ter convicção de quem você é em Cristo. Espera um pouco, daqui a pouco você vai. E graças a Deus que eu ouvi ele. Obedeci, meio não entendendo, meio birrento, mas obedeci. Pouco tempo depois, comecei a fazer escola de líder, comecei a abrir minha cela, comecei a correr atrás dos caras de novo. Só que daí eles já viram que eu tava chato. Eu chegava na casa deles, batia, só olhava a janela, abria assim, ó, um pouquinho, e eles nem saíam para me receber mais, porque sabiam que eu ia falar de Jesus para eles, sabiam que eu ia mandar eles jogar as maconhas fora, os tubão fora. Mas querido, você precisa entender que é a nossa vigilância que vai fazer com que a gente não tropece em pedra pequena. Como você voltou do encontro agora, tenho certeza que quantas pessoas você teve que dar uma afastadinha, quantas rodas de amizade você teve que sair de perto um pouquinho, quantas decisões você teve que repensar ao tomar ela no impulso, quantos lugares você deixou de frequentar. Sabe, eu no começo da minha conversão eu tive muito problema com bebida alcoólica, e a família, minha família no domingão, eles chutavam o balde mesmo, começava às 7 horas da manhã e não acabava. E nos primeiros finais de semana, eu recebia convite da família para almoçar e eu não ia. Ah, pastor, se virou as costas para ele, não ama, mas ele não. Continua amando, sempre amei, mas eu não ia. Por quê? Porque eu sabia que na minha casa, que não tinha bebida, eu não ia beber. Não tinha perigo, não tinha. Mas lá no meio deles, eu poderia correr o risco de beber. Teve um réveillon no final do ano e minha mãe sofreu muito comigo. Bati carro, capotei carro, fiz tanta coisa. E ela chegava para mim e implorava: filho, para com esse negócio, para com essa vida, qualquer hora você vai me matar. E eu sempre chegava em casa depois que a notícia já tinha chego. E aí eu me converti, parei de beber. Teve um réveillon que a mãe chegou para mim e falou: filho, toma só um golinho não faz mal para ninguém. Eu falei: mãe, você foi a pessoa que mais sofreu comigo naquela vida e você está me oferecendo isso. E ela me ama, ela não queria meu mal, e ela é uma crente no Senhor Jesus também hoje. Mas a minha mãe me ofereceu. Vigiar é você olhar algum ambiente, algum relacionamento, algum grupo, algum lugar que você possa estar, que vai levar você a pecar. Namorado, fica sozinho com a namorada em casa? Não fica, porque vai dar zebra. Se você ficar sozinho em casa, na tua casa, e ela na dela, não tem perigo que aconteça nada. Namorado, namoro cristão, tem que ser namoro que tenha pessoas junto. você vai namorar com a moça, seja um homem de verdade, namore ela na casa dela, com os pais dela, na sala. Não fica sozinho, não vacila. Quantas vidas são destruídas e ceifadas porque não vigiam. Hoje você é uma nova pessoa em Cristo, você tem ferramentas hoje para encher essa mochila e continuar essa jornada. Próximo equipamento que não pode faltar, água. Fala comigo, água. Olha o que a Bíblia fala em João 7, 37 a 39. No último dia, e mais importante, da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se quer, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. O que Jesus estava querendo falar era o seguinte: olha, se vocês crerem em mim, como diz a Escritura, do seu interior vai fluir rios de águas vivas. Queridos, nada na nossa vida vai nos saciar, nada na nossa vida vai nos deixar pleno, a não ser o Espírito Santo de Deus. Existe um vazio dentro do ser humano que só pode ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Sem conhecer Jesus, nós preenchemos com tantas coisas. É uma festinha aqui, é uma balada ali, é um dorme com aqui, com outro lá, e usa um negócio aqui, outro negócio lá. Mas essa água que o mundo dá, preste bem atenção, a água que o mundo dá para você beber, ou dava, é uma água salgada. Você já viu alguém morrendo de sede, chegar no mar e falar: meu Deus, que sede que eu tô, e começa a tomar aquela água salgada? Nunca. Sabe por quê? A água salgada, quanto mais você bebe, mais sede você fica. E aquilo que o mundo nos oferece é uma água salgada, que quanto mais nós bebemos, mais sede nós temos. E quanto mais nós bebemos, mais nós queremos beber. E por mais que você beba muita água salgada, ela nunca vai matar a tua sede. Por quê? Porque esse vazio que existia dentro do nosso peito só pode ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Se você encontrou o Espírito Santo, do teu interior vai fluir rios e rios de águas vivas. Agora não só você vai ser saciado, porque você não precisa mais daquilo que o mundo oferece, mas dentro de você vai fluir rios que vai saciar a vida das pessoas que estiverem ao seu redor. E o nome disso chama-se evangelismo. É chegar para as pessoas que você conhece, falar: cara, Jesus transformou a minha vida, fui cheio do Espírito Santo. Quer um cigarro? Não, estou liberto. Quer uma maconha? Não, estou liberto. Vamos sair essa? Não, cara, estou tranquilo, agora eu sou completo. Eu fui saciado, eu não bebo mais água salgada, porque ela me dá sede de novo. Agora eu bebo dessa água que mata a minha sede. E não só mata a minha sede, mas também faz do meu interior rios fluam para matar a sede das pessoas, amém? Aleluia! Próximo item que não pode faltar é o alimento. Essa marmitinha aqui é boa. Quem leva dessa aqui para o serviço? Mais conhecido como pandeiro, né? Olha o que a Bíblia fala em João 4, 32, 33 ao 34. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhes trouxe comida? E disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Galera, comida física, ela fala a respeito de saciar o nosso corpo físico. A nossa jornada espiritual, o alimento fala a respeito de saciar, de trazer plenitude, de nos preencher na nossa caminhada espiritual. E o que Jesus estava falando para os discípulos aqui, o contexto da história é que ele tinha acabado de ganhar uma mulher samaritana, que eram inimigos dos judeus. E os discípulos tinham ido comprar comida na cidade, estavam levando comida para ele, e ele, bravo com os discípulos, falou: olha, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. E eles perguntando: será que alguém deu de comer ele? E ele falou: não, a minha comida, ou aquilo que me satisfaz, aquilo que me preenche, aquilo que me sustenta, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Queridos, isso fala de propósito na nossa jornada. Deus não chamou a gente só para sentar no banco da igreja, não. Chegamos a 300 líderes, amém? Mas nós vamos chegar a 500, quem crê comigo? E depois nós vamos chegar a 1000. E depois vamos chegar a 2.000. E depois vamos chegar a 3.000. E se Jesus não voltar, nós vamos até os confins da terra. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Se você viver uma vida dentro da igreja, e olha que eu estou falando num ambiente saudável, dentro da igreja, dentro da célula, sem propósito, você não chega no destino, você vai parar no meio do caminho. É o propósito que faz você colocar um pé atrás do outro. O que faz você comprar um carro, uma casa? Levantar cedo, trabalhar, produzir, economizar, juntar dinheiro. O que faz o seu espírito ficar pleno, satisfeito, é você fazer o propósito daquele que te enviou. Querido, o evangelho não é um ponto final na nossa vida, ele não pode parar em nós. Você conheceu Jesus, ele transformou a sua vida. Esse mesmo Jesus quer alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. Tem como ficar só para mim com isso? Tem como ser egoísta e não compartilhar Jesus com as pessoas? Não tem. Próximo equipamento é o fogo. Quem quer fogo aí? Eita glória! Mateus capítulo 3, verso 11. João Batista disse isso: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou nem digno de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Cara, você que foi para esse encontro final de semana agora, e as moças no anterior, você sentiu um fogo que você nunca tinha sentido antes. Você foi consumido por uma presença que você talvez nunca tivesse ideia. Porque muitas vezes nós somos criados em um ambiente religioso, familiar, que nós não temos acesso às coisas espirituais. Mas lá nós sentimos um fogo dentro do nosso coração que nos consumiu. E se a gente quer fazer uma jornada, nós precisamos uma hora ou outra ter um foguinho no meio da jornada. E esse fogo vai garantir que o nosso coração continue queimando de amor por Jesus. Agora, muito daquilo que nós vivemos com Deus diz respeito da nossa expectativa e da nossa entrega para Ele. Quanto mais nós entregamos, mais nós recebemos. Quanto mais nós lançamos, mais nós recebemos do fogo. E eu falo isso porque às vezes no final, hoje a gente vai orar e o fogo vai descer, amém? E eu falo isso porque às vezes eu fico impactado com alguns momentos de oração, de busca do Espírito Santo, do fogo descendo, um do meu lado aqui orando em língua, o outro caindo no chão, o outro chorando, e aí eu consigo enxergar no meio da multidão um monte de gente que está assim, ó, observando o fogo do irmão. Vire para quem está do teu lado e fale assim: o meu fogo não serve para você. Nós precisamos ser avivados no nosso espírito. Minha pergunta para você é: o quanto você buscou a Deus nesses dias que passaram do encontro? Agora você já sabe que a oração, ela não precisa ser feita na igreja. A oração não precisa ser feita com nenhum adereço religioso. A oração, ela não precisa ser feita numa praça pública. Agora você sabe que a oração, ela tem que ser feita quando você entra no teu quarto e fecha a tua porta. Mateus 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Esse é o caminho do fogo, esse é o caminho da oração, esse é o caminho da intimidade. E isso não pode faltar, uma vida de intimidade, uma vida de relacionamento. E quanto menos do fogo de Deus nós temos, mais é sinal que o pecado está conseguindo ganhar espaço na nossa vida. Quanto mais pecado, menos fogo; mais fogo, menos pecado. É quase que uma, como um desenho animado, a luta do fogo contra a água. Mas quem vai ganhar na nossa vida? É aquele que a gente buscar mais, é aquele que a gente se entregar mais. Uma vida de intimidade, uma vida de relacionamento. Como está a chama do Espírito Santo no seu coração? Essa canção que eles cantaram aqui, linda, linda, linda. Vem com teu fogo, queima esse altar. Quando você canta essa canção, não é para queimar aqui não, tá? Não é para queimar o altar aqui, o púlpito. O altar é a nossa vida. É o altar, é a nossa entrega. Onde nós oferecemos o nosso culto racional a Deus. E quando você canta: Senhor, queima esse altar. Você não está falando para queimar o altar da igreja, você está falando, queima a minha vida, queima o meu coração. Último equipamento da nossa jornada. Mateus 11, do 28 ao 30. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cansar no meio da jornada é pecado ou não? Não. Sabe o que é pecado? Parar e retroceder. A palavra de Deus fala em Hebreus que o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Você pode cansar no meio da jornada. Você pode passar por momentos difíceis. Você pode passar por situações que desanimem você. Mas quando você tem algo claro no teu coração de qual é o seu destino e que a tua jornada aqui é uma jornada espiritual, nada vai impedir você de chegar no destino. O que você tem que fazer quando você ficar cansado? Que tem uma cadeirinha, tem um saco de dormir, tem uma barraca. Quando você ficar cansado, não precisa entrar na barraca. Olha o que a palavra de Deus fala: venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. É em Jesus que nós encontramos descanso. É em Jesus que nós encontramos alívio. É nele que nós depositamos todo o nosso fardo. E sabe, eu não sei como tem sido a sua vida. Talvez essa semana, você que voltou do encontro agora, tenha sido a pior semana da tua vida. E talvez no teu coração você esteja até pensando, poxa, mas que contradição é essa? Agora que eu estou caminhando com Jesus, as coisas começaram a apertar. Mas é assim mesmo. Muitas vezes é assim. Mas quando o fardo está pesado, quando está difícil, você não pode voltar atrás. Você não pode desistir. O que você precisa fazer é se lançar, porque o fardo dele é leve. Amém? Quantos aqui encheram sua mochila com esses equipamentos novos? Agora eu quero chamar um voluntário aqui. Pode ser o... quem está mais perto aqui? Não. Tem que ser... eu quero que seja um menino para não judiar tanto. Um menino aí. Pode ser você, Douglas. Você mesmo. Está fazendo academia, não sei o quê. Pelo menos posta foto, né? Agora aqui, ó. Essa mochila aqui é a mochila que está todos os equipamentos que nós vamos fazer a nossa jornada. Eu vou pedir para o Douglas colocar ela agora para a gente dar continuidade na jornada. Põe ela nas costas. Está pesadinha? Vamos ver se ele está fazendo academia. Faz um agachamento aí com a mochila, quero ver. Faz um agachamento aí com a mochila, quero ver. Cadê a Gabi? Faz, você vai, quero ver. Vai cair de costas. Não, assim, não, você é ninguém, cara. Obrigado, pode pôr aqui de volta. Você vai me ajudar aqui. Galera, quando Jesus nos dá uma nova vida, quando Jesus nos dá uma nova vida, ele nos capacita para enfrentar e vencer a jornada. Só que algumas coisas precisam ser deixadas para trás na nossa vida. Nós precisamos deixar todo o fardo, todo o peso extra, tudo aquilo que nos atrapalha e que nos impede de alcançar o destino da nossa vida. Vamos aplaudir o Douglas agora, porque ele foi forte, é pesado. Você não vai conseguir terminar essa jornada carregando peso extra. Você não vai conseguir chegar no final da sua jornada, no destino, carregando peso extra. Então nós precisamos deixar todo o pecado, tudo aquilo que nos impede, toda a velha natureza, todo o desejo carnal, todos os nossos velhos hábitos, tudo aquilo que diz respeito à nossa vida sem Jesus, precisam ser deixados para trás. Se eu não tirasse essa pedra dentro dessa mochila, não teria espaço para eu colocar todos esses equipamentos. E eu poderia até começar uma caminhada, mas eu não chegaria talvez na porta da igreja. Nós precisamos deixar para trás todos os traumas. Eu não sei qual foi a sua história. Por trás de cada um aqui existe uma história. Muitas histórias tristes, como algum tempo na minha vida também. Quem sabe você foi rejeitado, você foi desprezado. Quem sabe lançaram sobre você palavras de maldição. Quem sabe você foi traído. Quem sabe tantas coisas aconteceram. Pessoas que feriram você. Relacionamento que você teve, que machucou. Seja sentimental, seja com familiares. E agora que nós temos uma vida com Cristo, esses traumas não podem nos acompanhar. Porque se eles estiverem dentro da nossa mochila, não tem espaço para colocar os equipamentos que nós precisamos, que são essenciais. Quem sabe você precisa deixar distrações de lado. Aquilo que rouba o teu tempo, aquilo que faz você tirar o foco, aquilo que atrapalha a tua jornada. Passa para mim, Pati, por gentileza. Olha o que fala em Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Esse texto aqui está falando, contextualizando essa parte da Bíblia, está falando sobre Hebreus 11, que fala, que elenca ali uma galeria dos heróis da fé. Mas eu quero trazer para os nossos dias. Olhe ao nosso redor, uma nuvem tão grande de testemunhas, como um aglomerado de testemunhas de pessoas que foram alcançadas, libertas, curadas e restauradas, e que vivem a sua vida gastando ela pelo propósito de Jesus. Olha ao nosso redor, quanta coisa Deus tem feito. Agora, nós precisamos nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que tão de perto nos envolve, e correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Próximo versículo, por gentileza. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu não consigo caminhar nessa jornada espiritual ao destino celestial, à coroa incorruptível, se eu não deixar para trás aquilo que me traz peso. Eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. Feche seus olhos, curva sua cabeça nesse momento. Mesmo conhecendo Jesus há bastante tempo, ou talvez há pouco tempo, de forma verdadeira, de forma pessoal, quem sabe nessa noite você ainda precisa se livrar de alguns pesos que tem atrapalhado você nessa jornada. Quem sabe você tem perdendo muito tempo, se distraindo, perdendo foco, olhando para tantas outras coisas. A distração fala daquilo que tira o nosso olhar de Jesus. Quem sabe nessa noite você precisa tirar esse peso da tua mochila. Quem sabe nessa noite você precisa tirar o peso de algum trauma de dentro da sua mochila. Quem sabe algo que você sofreu no passado. Alguém que feriu você e que você precisa nessa noite liberar um perdão. Tirar essa pedra de dentro da sua mochila para poder colocar os equipamentos que são necessários. Mas quem sabe você tem alguns pecados que você precisa deixar e abandonar nessa noite. Ainda com os olhos fechados, eu quero convidar você que deseja abandonar todo o peso, todo o fardo, que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Nessa noite Jesus está dizendo: venham a mim, todos vós que estáis cansados e com sobrepeso. Oh, Espírito Santo, quebrando o nosso coração nessa noite, Senhor. Ah, Jesus, nós queremos permanecer fiel, perseverantes nessa jornada. Nessa noite nós queremos tirar todo o peso extra, todo o peso das nossas vidas. Nós queremos trilhar o caminho proposto pelo Senhor para as nossas vidas. E ainda com os olhos fechados, querido, existem algumas orações que elas podem ser feitas por nós. Existem algumas orações que alguém pode fazer por nós. Mas existem algumas orações que elas precisam ser feitas única e exclusivamente por nós. E essa oração nessa noite é uma delas. Onde nós vamos falar para o Senhor: Deus, nessa noite eu entendi que eu tenho uma jornada aqui na terra. Eu entendi com clareza e convicção qual é o destino que o Senhor tem para a minha vida. Mas eu preciso tirar todo o peso, todo o fardo da minha mochila. Nessa noite eu abro mão de todo o pecado. Eu abro mão de todo o trauma. Eu abro mão das distrações na minha vida. E enquanto toca essa canção, queridos, é o momento de você abrir os seus lábios e declarar com a sua boca: Senhor, eu não quero mais carregar esse fardo. Senhor, eu não quero mais carregar esse peso. Senhor, eu não quero mais carregar, mesmo estando dentro da igreja, uma vida de pecado. Nessa noite eu confesso e deixo. A Bíblia fala, querido, que todos que confessam alcançam a misericórdia. Aqueles que confessam e deixam alcançarão misericórdia. Mas o que esconde a sua transgressão nunca prosperará. Senhor, nessa noite eu cravo na cruz do Calvário todo o peso do pecado sobre a minha vida. Tudo aquilo que tem me afastado de Ti. Tudo aquilo que tem sido um fardo, um peso sobre a minha vida.
Espírito Santo, venha. Espírito Santo, venha. Espírito Santo, venha aqui. Espírito Santo, venha. Espírito Santo, venha.
Comece a liberar pessoas do seu coração agora. Comece a liberar perdão para aquelas pessoas que o feriram.
Espírito,
querido,
Santo,
o perdão, ele é uma atitude acompanhada,
Espírito,
de um sentimento.
Santo,
se você esperar o sentimento,
Espírito,
você nunca vai perdoar.
Santo,
tome atitude nessa noite. Declare com seus lábios: fala, Senhor, eu perdoo.
Espírito,
Senhor, eu perdoo meu pai porque um dia ele me abandonou. Eu perdoo, Senhor, a minha mãe porque um dia ela me rejeitou. Senhor, eu perdoo aquelas pessoas que passaram pela minha vida, deixaram marca no meu coração. Senhor, nessa noite eu libero perdão sobre elas. Senhor, nessa noite eu libero essas pessoas na minha vida. Eu não quero mais carregar esse fardo. Senhor, eu perdoo aquelas pessoas que um dia abusaram de mim, seja fisicamente, seja emocionalmente. Senhor, eu perdoo aquelas pessoas que um dia me agrediram. Senhor, eu perdoo aquelas pessoas que um dia me fizeram mal. Eu libero elas no reino espiritual. Eu libero elas da minha vida. Eu não quero mais carregar esse fardo. Eu não quero carregar mais esse peso. Libere, querido, libere. Nessa noite você vai sair daqui sem nenhum fardo. Nessa noite você vai sair daqui sem nenhum peso.
Tu és tu.